Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 22 de setembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: cuidar da saúde dos brasileiros e, ao mesmo tempo, manter a economia e preservar emprego.
Presidente Jair Bolsonaro abre a Assembleia Geral da ONU e apresenta a líderes mundiais ações no combate ao coronavírus.
Tínhamos dois problemas para resolver: o vírus e o desemprego. E que ambos deveriam ser tratados simultaneamente. Nosso governo implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior.
O presidente também afirma que o mundo cada vez mais depende do Brasil para se alimentar.
E que país produz alimentos levando em conta a preservação do meio ambiente?
Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil:
atendimento a pacientes graves de coronavírus.
O Ministério da Saúde já distribuiu a estados e municípios mais de 4 milhões de medicamentos usados na intubação. Luciana Colares de Holanda.
O governo montou uma estratégia com 7 iniciativas para equilibrar os estoques nos estados e municípios.
Safra de café deve crescer 25% em relação ao ano passado. Cleide Lopes.
O Brasil continua sendo o maior exportador do mundo.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Alisson Machado.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro apresentou hoje a líderes mundiais as ações do Brasil no combate ao coronavírus.
Medidas que levaram em conta a saúde da população e, ao mesmo tempo, a economia e a preservação de empregos.
Bolsonaro citou ainda as políticas de preservação ambiental, especialmente na Amazônia, e as parcerias comerciais com outros países.
Como já é tradição, o presidente do Brasil abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, neste ano à distância, por conta da pandemia.
Em 75 anos de criação, essa é a primeira vez que a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, acontece em ambiente virtual. Para evitar risco de contaminação, os líderes mundiais enviaram vídeos gravados. O do presidente Jair Bolsonaro abriu os debates. Ele lamentou as mortes provocadas pelo novo coronavírus e pontuou cada uma das medidas econômicas implementadas para amortecer os impactos da pandemia. Segundo Bolsonaro, o Brasil tratou o vírus e o desemprego com a mesma responsabilidade.
Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos dois problemas para resolver: o vírus e o desemprego. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1,000 para 65 milhões de pessoas. Destinou mais de $100 bilhões para ações de saúde, socorro a pequenas e microempresas, assim como compensou a perda de arrecadação dos estados e municípios. Assistiu a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios e prevenção à Covid. Estimulou, ouvindo profissionais de saúde, o tratamento precoce da doença. Não faltaram, nos hospitais, os meios para atender aos pacientes de Covid.
Durante o discurso, ele destacou ainda que, apesar da crise mundial, a produção rural não parou e o agronegócio se fortaleceu respeitando a legislação ambiental. As queimadas na Amazônia e no Pantanal também foram lembradas. Bolsonaro afirmou que a política do Brasil continua sendo de tolerância zero em relação aos crimes ambientais e que o país produz de forma sustentável, garantindo segurança alimentar ao mundo.
Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Garantimos a segurança alimentar a um sexto da população mundial, mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e a agricultura.
Entre as ações humanitárias, foi destacada a participação do Brasil em mais de 50 operações de paz e missões similares, além da Operação Acolhida, que recebeu quase 400 mil refugiados venezuelanos aqui no Brasil. E, além disso, o presidente Jair Bolsonaro garantiu que o país está perto de ingressar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O bloco, formado por 37 países, tem foco na melhoria da governança global por meio de boas práticas internacionais e soluções de problemas comuns em diversas áreas. O presidente Jair Bolsonaro destacou que a abertura comercial e a integração com outros países é prioridade do governo.
Seguimos comprometidos com a conclusão dos acordos comerciais firmados entre o Mercosul e a União Europeia e com a Associação Europeia de Livre Comércio. E meu governo, o Brasil, finalmente abandona uma tradição protecionista e passa a ter, na abertura comercial, a ferramenta indispensável de crescimento e transformação. Estamos igualmente próximos do início do processo oficial de acessão do Brasil à OCDE.
Desde 1949, o Brasil faz o discurso de abertura no debate geral da ONU. A pandemia e a crise econômica devem ser os assuntos mais abordados. Reportagem Selma Dias.
Uma das frentes de trabalho do Ministério da Saúde no combate aos impactos da pandemia é a compra e distribuição de medicamentos que são usados na intubação de pacientes graves.
O governo usa várias estratégias para organizar o estoque, como comprar de outros países, fazer acordos com empresas privadas e também receber doações.
O Ministério da Saúde já distribuiu aos estados mais de 4 milhões e 100 mil unidades do medicamento.
O Hospital Taquini, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, é referência para 24 municípios da região e realiza pelo menos 200 mil atendimentos por ano, 66% deles pelo SUS. Durante a pandemia, a unidade disponibilizou 10 leitos de UTI só para pacientes da Covid. Os outros 33 também ficaram disponíveis em caso de necessidade. E a demanda foi intensa, o que fez o hospital depender do apoio do governo federal, como explica a diretora técnica do hospital, Roberta Poza.
A atuação do Ministério da Saúde e do Ministério de Defesa e o Exército no processo logístico dos medicamentos que são utilizados, tanto para intubação orotraqueal, ou seja, colocar aquele tubo que faz com que o paciente consiga respirar com o auxílio de aparelhos, de equipamentos, e a sua manutenção nesse equipamento, ela foi muito importante.
Até este mês, o Ministério da Saúde já liberou mais de 4 milhões e 100 mil unidades do medicamento utilizado para intubação de pacientes mais graves. O governo montou uma estratégia com 7 iniciativas para equilibrar os estoques nos estados e municípios. E com estas ações, se evitou o desabastecimento prolongado no Sistema Único de Saúde. É o que detalha o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, Hélio Angotti.
Às vezes, um estado recebe mais de um determinado medicamento do que outro, mas a ideia é que possa haver aí uma conjuntura de medicamentos capazes de não deixar parar o atendimento ao cidadão.
Também foi realizado um acordo com grandes grupos hospitalares, como Unimed Rio de Janeiro e Grupo DOR, para compartilhamento de estoque. Além disso, foi realizado um pregão eletrônico para a compra dos medicamentos e um novo deve ocorrer até o fim deste mês, como detalha Hélio Angotti.
Nós não podemos arriscar tudo numa dessas estratégias somente. Nós buscamos vários meios diferentes de adquirir e disponibilizar esses medicamentos.
A região sudeste recebeu a maior parte dos kits para intubação, com mais de 1 milhão e 400 mil medicamentos. Depois veio o nordeste, que recebeu mais de 1 milhão e 200 mil. Reportagem Luciana Colares, de Holanda.
Aproximadamente R$1 bilhão já foram repassados para ajudar a estrutura de assistência social no enfrentamento ao coronavírus.
O dinheiro foi para quase todos os municípios brasileiros de todas as regiões.
Os recursos são aplicados na compra de máscaras, luvas e outros equipamentos de proteção e também na aquisição de alimentos para idosos e pessoas com deficiência.
Na cidade de Pirenópolis, um dos principais destinos turísticos do estado de Goiás, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, oferece acolhimento a famílias que tiveram os direitos violados e a pessoas em situação de vulnerabilidade social, como crianças, idosos e indígenas. Ali, eles recebem atendimento psicológico e assistência jurídica e social, serviços essenciais que não podem parar, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. A coordenadora do CREAS de Pirenópolis, Helenice Bernardo, explica quais medidas de segurança estão sendo tomadas para assegurar a continuidade do serviço de acolhimento e a segurança dos trabalhadores.
Assim que o acolhido é recebido na nossa unidade, é disponibilizado álcool em gel na nossa recepção. Também temos disponível luvas. E assim que esse usuário é atendido, é medido a temperatura para verificar se há alguns sintomas do coronavírus. Também é utilizado por nossos técnicos, né, viseiras e luvas, como também um macacão de segurança, como forma de prevenção do vírus.
Para que estados e municípios atendam a população mais vulnerável do país durante a pandemia do novo coronavírus, o governo federal já repassou cerca de R$1 bilhão. Os recursos encaminhados via Ministério da Cidadania fortalecem o Sistema Único de Assistência Social, que envolve estruturas como o CREAS de Pirenópolis. Até agora, 5.270 municípios de todas as regiões do país foram beneficiados. Isso significa que cerca de 95% das cidades brasileiras receberam o repasse. Segundo o diretor de Proteção Social Especial, Daniel Iório, do Ministério da Cidadania, esse repasse foi dividido em 3 eixos.
Aquisição de equipamentos de proteção individual, EPI, para todos os trabalhadores do SUAS, aquisição de gêneros alimentícios, principalmente proteicos, para idosos e pessoas com deficiência e recursos para ações socioassistenciais de forma geral para todos os municípios também. O EPI é fundamental para que a rede socioassistencial se mantenha funcionando durante a pandemia, para que os trabalhadores do SUAS tenham segurança de fazer os atendimentos e manter o serviço essencial que é a assistência social funcionando.
Os maiores repasses são para as regiões que concentram um número maior de municípios. Por isso, a região Sudeste recebeu mais recursos. Segundo o governo, os municípios que preencheram o termo de aceite para receber os recursos emergenciais e foram contemplados, mas que ainda não apresentaram o plano de ação, tem agora uma nova oportunidade. O prazo de entrega do plano, que já havia encerrado, foi ampliado até 25 de setembro. Reportagem Gabriela Noronha.
Brasil deve colher segunda maior safra de café da história.
Daqui a pouco a gente explica os motivos do crescimento de mais de 25% na produção em relação ao ano passado.
As atividades da Semana Nacional de Trânsito seguem em todo o país até sexta-feira e buscam alertar a população sobre a importância da contribuição de todos para reduzir o número de acidentes.
As iniciativas abordam respeito às leis de trânsito, cuidados com os itens de segurança dos veículos e até o comportamento dos pedestres ao atravessar a rua.
A Semana Nacional do Trânsito conta com atividades em todo o país para conscientizar o cidadão sobre a importância de se comportar de forma segura nas vias de circulação de veículos, seja ele pedestre, motorista, ciclista ou passageiro. Na capital do país, por exemplo, serão 4 dias de atividades, como explica Jussiane Nogueira, do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal.
Nosso objetivo é atender 4 mil ciclistas, distribuindo coletes refletivos e materiais educativos para eles. No dia 22, Dia Mundial Sem Carro, a ação educativa é para os pedestres e serão enfatizados temas como travessias e deslocamentos seguros. No dia 23, a ação é com os motociclistas, que hoje são um dos maiores envolvidos em acidentes de trânsito. E no dia 24, finalizamos com os motoristas, trazendo respeito às leis de trânsito para colaborar com um trânsito mais seguro e harmônico para todos.
Neste ano, o tema da campanha é Perceba o Risco e Proteja a Vida. Frederico de Moura Carneiro, diretor-geral do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, fala sobre as ações que serão desenvolvidas em todo o país.
Serão promovidas ações educativas, atividades voltadas para a paz no trânsito. O DENATRAN, como órgão central, máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito, promove também uma série de atividades, predominantemente digitais, por conta da pandemia da Covid-19.
Desde 1997, o país conta com o Código de Trânsito Brasileiro. A legislação estabelece normas de conduta e infrações e penalidades aos condutores de carros, motos, caminhões, bicicletas e até para pedestres. Orientações sobre ultrapassagem, equipamentos de segurança e limites de velocidade também fazem parte do código. Rafael Dornelles é coordenador-geral da organização não governamental Rodas da Paz, que incentiva o uso da bicicleta. Ele defende que a Semana Nacional do Trânsito deve ser uma oportunidade para conscientizar a população sobre a necessidade de um trânsito mais seguro.
Para celebrar essa semana, é importante trabalhar o tripé básico das políticas públicas. A estrutura, a fiscalização e a educação. Como estrutura, podemos dar exemplo a malha cicloviária, a fiscalização das velocidades, observar se o motorista está respeitando a lei de trânsito e respeitando o princípio que o maior protege o menor. E a educação, ensinar os condutores que a lei de trânsito coloca isso, que o maior protege o menor, você tem que respeitar a vida.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 90% dos acidentes em todo o mundo são causados por falha humana. No ano passado, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, mais de 262 mil acidentes foram registrados em rodovias federais resultantes de falha humana ou do desrespeito às leis de trânsito. Reportagem Priscila Machado.
Em aproximadamente 45 dias, os financiamentos do programa Casa Verde Amarela devem estar disponíveis para os interessados.
A afirmação foi feita pelo secretário nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, Alfredo Eduardo dos Santos.
Segundo o secretário, o programa de habitação popular lançado em agosto vai construir moradias e também atuar na regularização fundiária.
O secretário garantiu ainda que estão mantidos os financiamentos da faixa 1 para famílias com renda bruta de até R$ 1.800. Por mês.
Ainda acontecerão contratações na faixa 1. Obviamente, não na dimensão do que já foi. A gente precisa entender que, ainda que o país tenha demandas, o país também hoje encontra-se numa limitação diferente do que foi há um tempo atrás. Então, nós faremos sim novas contratações no faixa 1, mas o mais importante, de forma responsável e atendendo aos órgãos de controle, nós podemos dizer o seguinte: a primeira coisa, o meu orçamento tem que ser destinado obrigatoriamente para concluir as obras em andamento. Nós estamos fazendo isso. Na sequência, sobrou dinheiro? Sim. O que é que eu posso fazer? Eu tenho que retomar obras paralisadas, obrigatoriamente. Passado isso, eu posso fazer novas contratações. Quem é que é o prioritário para novas contratações? Atendimento à calamidade. Feito isso, eu posso contratar de forma geral.
Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o lema do programa Casa Verde Amarela é fazer mais com menos.
No encontro virtual promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o ministro também falou sobre as possibilidades de investimentos que estão sendo abertas em outras áreas.
Com o marco do saneamento, né, nós temos aí a possibilidade de um potencial de quase 700 bilhões de real de investimento na área de saneamento, tanto na área de resíduos sólidos, do tratamento de água e de esgoto, como também na área de macro drenagem. São segmentos que tradicionalmente não têm aporte da iniciativa privada. Então, nós acreditamos que essa quarta perna do saneamento também tem a possibilidade de recepcionar recursos privados, que seria uma revolução na área de infraestrutura das cidades brasileiras. Nós temos também aí uma carteira estimada de 235 bilhões de reais na área de mobilidade urbana, e aí desde a questão de metrôs, de VLTs, de estruturas como pontes e obras d'arte, né? Contornos rodoviários ou ferroviários dentro do tecido urbano das cidades brasileiras.
Segundo o ministro, estão previstos ainda quase 30 bilhões de reais na área de iluminação pública.
O Brasil é mesmo o país do café.
Não só no costume de beber um cafezinho, mas também na produção.
O Brasil é o maior exportador de café no mercado mundial e ocupa a segunda posição entre os países consumidores da bebida.
Este ano, o país deve colher mais de 61 milhões de sacas de café.
Será a segunda maior safra brasileira de todos os tempos.
E um aumento de 25% em relação ao ano passado.
Puro, com leite ou expresso, não importa. O café não pode faltar no dia a dia do brasileiro. E todo esse sucesso ocorre também na produção. O Brasil deve colher este ano 61,7 milhões de sacas de café, um aumento de 25% em relação à safra do ano passado. Os números são do terceiro levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A safra, que está com mais de 90% da produção já colhida, será a segunda maior de todos os tempos, atrás apenas da de 2018. A área total de plantio é de cerca de 2,2 milhões de hectares. Mesmo com a pandemia, o resultado superou as expectativas, como garante o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dezen.
No geral, diante de tudo que a gente viveu, a gente conseguiu colher o café bem, conseguiu ter vazão desse café e as condições climáticas, de certa forma, foram favoráveis.
As exportações sofreram uma leve queda. O volume de café exportado de janeiro a agosto foi de 3% menor que do ano passado. Mas o Brasil continua sendo o maior exportador do mundo, como explica o diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura e Abastecimento, Silvio Farnazzi.
As exportações estão mostrando o caminho que faz com que o Brasil continue a ser, de longe, o maior exportador de fato. E nós, nesses números, temos uma leitura muito favorável do setor, que soube conduzir com muita maturidade, com muito respeito às lavouras.
O estado de Minas Gerais continua tendo a maior produção de café do país. O produtor Fernando Barbosa, do município de São Pedro da União, conta que o investimento em tecnologia vem ajudando.
Então, na mesma área que nós produzíamos em torno de 31 sacas por hectare, hoje nós estamos produzindo 40 sacas por hectare. Então, não aumentou a área de extensão, porém, a área de plantio, ela se modernizou.
O maior destaque desta safra é o café arábica, com uma produção estimada em 47,4 milhões de sacas, um aumento de 38,1% em relação ao ano passado. Reportagem Cleide Lopes.
E dois peritos médicos federais compareceram hoje às agências da Previdência e realizaram 1.071 perícias presenciais.
De acordo com o balanço da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e o INSS, esses atendimentos foram feitos em 86 agências.
Ainda segundo a Secretaria, a partir de amanhã, 201 agências terão perícias agendadas.
Todos os atendimentos presenciais realizados nas agências do INSS precisam ser agendados pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.
Médicos que têm diplomas de instituições estrangeiras e desejam atuar no Brasil, já podem se inscrever no Revalida 2020.
O prazo vai até o dia 2 de outubro e as inscrições são exclusivamente pela internet.
As provas da primeira etapa serão no dia 6 de dezembro.
O Revalida serve para reconhecer os diplomas estrangeiros, garantindo a formação de médicos que podem vir a atuar aqui no país.
Para participar, é preciso estar em situação legal de residência no Brasil e possuir diploma de medicina expedido por instituição estrangeira reconhecida no país de origem.
As inscrições podem ser feitas em revalida.inep.gov.br. Repetindo, revalida.inep.gov.br.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Luiz Fux preside primeira sessão do Conselho Nacional de Justiça e apresenta os 5 eixos de sua gestão.
Mensagem para e-mail corporativo pode ser usada como prova sem necessidade de autorização judicial.
No Rio Grande do Norte, Justiça afirma que mensalidade escolar deve ser proporcional a disciplinas cursadas.
Boa noite, eu sou a Mônica Cardoso.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Luiz Fux preside primeira sessão do Conselho Nacional de Justiça e apresenta os 5 eixos de sua gestão.
Os eixos estão alinhados aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. Carlos Ribeiro.
Os eixos são a proteção dos direitos humanos e do meio ambiente, garantia da segurança jurídica para otimizar o ambiente de negócios no Brasil, combate à corrupção, crime organizado e lavagem de dinheiro, além de incentivo à justiça digital e fortalecimento da vocação constitucional do Supremo. A prioridade, segundo o presidente, é o primeiro item, que trata dos direitos fundamentais.
Nós queremos transformar o Poder Judiciário, cada vez com mais ênfase, num poder garantidor de política de proteção de minorias, das crianças, dos idosos, do gênero e da ordem do dia, o meio ambiente.
Fux explicou que para cada eixo existem projetos específicos. Ao todo, 45 projetos deverão ser implantados nos próximos 2 anos.
Não é preciso autorização judicial para obtenção de provas a partir de mensagens enviadas para e-mail corporativo em computador de trabalho.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Um casal foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Paraná por crimes contra o patrimônio e furto qualificado de uma empresa. A mulher enviou para o próprio e-mail corporativo diálogos incriminadores mantidos em WhatsApp. Essas conversas, após recuperadas na lixeira do e-mail, foram disponibilizadas ao empregador. A sexta turma do STJ manteve a condenação ao casal. O relator ministro Nef Cordeiro avaliou que o e-mail corporativo não se equipara às correspondências pessoais e não há violação à intimidade quando o empregador acessa arquivo de mensagens que se encontrava em computador utilizado como ferramenta de trabalho e de propriedade da empresa.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, derrubou decisão de primeira instância que tinha impedido a revista Cruzoé de divulgar o nome da deputada federal Bia Kicis.
Ao analisar o recurso, a ministra Rosa Weber afirmou que o impedimento de publicações, por não haver comprovação a contento, pode evitar o acesso da população a informações relevantes, especialmente sobre políticos.
Justiça do Rio Grande do Norte afirma que mensalidade escolar deve ser proporcional a disciplinas cursadas.
A segunda Câmara Civil do Tribunal destacou súmula que não admite a adoção do sistema de valor fixo. Fábio Ruas.
O tribunal analisou o recurso de uma escola que queria cobrar valor integral da matrícula para o segundo semestre desse ano no curso de medicina. Os desembargadores entenderam que o valor da rematrícula deve ser calculado a partir da prestação que venceu no mês de julho e não pode ultrapassar R$ 5.720.
Justiça do Rio de Janeiro recebe denúncia e decreta prisão preventiva de acusados de cometer atentado contra a produtora Porta dos Fundos.
Eduardo Fauzi e outras pessoas ainda não identificadas são acusadas de jogar coquetéis Molotov no prédio onde funciona a produtora. Daiane Garcês.
O atentado ocorreu em dezembro do ano passado. Segundo a acusação, os autores teriam assumido o risco de matar o vigilante do local. Para a justiça, há indícios mínimos de autoria, com base no relato da vítima e de testemunhas. E também há risco à garantia da ordem pública, caso o acusado seja mantido em liberdade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. E também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova a MP que prorroga contratos temporários de mais de 3.500 profissionais de saúde e também aprova reajuste salarial para policiais civis e militares, além de bombeiros do DF e ex-territórios. Pacote com 9 projetos contra a corrupção é apresentado no Senado. Boa noite. O Senado aprovou em sessão semipresencial a prorrogação de contratos junto ao Ministério da Saúde, que mantém temporariamente mais de 3.500 profissionais da saúde que hoje atuam em hospitais federais no Rio de Janeiro. A repórter Érica Christian traz os detalhes.
Na primeira sessão presencial, após 6 meses de reuniões remotas, o plenário do Senado aprovou a medida provisória 974, que prorrogou até o final de dezembro os contratos temporários de 3.592 profissionais da saúde que atuam nos 6 hospitais federais no Rio de Janeiro. Essa MP foi uma resposta do Ministério da Saúde a uma representação do Ministério Público Federal sobre leitos vazios e equipamentos não usados por falta de pessoal nessas unidades de saúde. O relator, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou que essa medida provisória vai autorizar novas contratações para os hospitais federais no Rio de Janeiro.
Neste período, o Ministério da Saúde fará um edital e um teste seletivo para a contratação de mais 4.100 trabalhadores de saúde para trabalharem nos hospitais universitários do Rio de Janeiro.
Os deputados incluíram na medida provisória a prorrogação até o dia 31 de dezembro dos contratos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE. A medida provisória segue para a sanção presidencial.
Os senadores também aprovaram a medida provisória que reajusta salários de bombeiros militares, policiais militares e civis do Distrito Federal. O reajuste também foi concedido à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar dos ex-territórios. Informações com a repórter Regina Pinheiro.
A MP 971 de 2020 foi aprovada em seu último dia de vigência e concede reajuste retroativo a janeiro de 2020 à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros do DF dos ex-territórios federais e à Polícia Civil do Distrito Federal. Para a vantagem pecuniária especial paga aos policiais militares e bombeiros, o aumento será de 25%. Todos os cargos da Polícia Civil do Distrito Federal receberão reajuste de 8%. Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, relator da matéria, lembrou que essas carreiras são ligadas ao Fundo Constitucional do DF e não têm reajustes desde 2015, e as demais carreiras tiveram seu último aumento em 2016. Ele informou que, por conta do prazo curto, não foi possível acatar emendas à MP, mas que elas serão objeto de projeto em separado.
Evidente que tinha várias emendas que poderiam ser acatadas, que não tinha ônus, mas conversamos ontem com o governo, que assumiu o compromisso de mandar algumas emendas num projeto separado.
A medida provisória vai à promulgação.
O discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, na Assembleia Geral da ONU, repercutiu entre os senadores. O presidente disse que o Brasil é vítima de campanha de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Repórter Pedro Pincer.
O presidente Jair Bolsonaro discursou na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Ele defendeu o agronegócio brasileiro e afirmou que o país é vítima de uma guerra de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Os focos registrados no norte do país, segundo Bolsonaro, não são de responsabilidade do agronegócio. Segundo ele, o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca da sobrevivência em áreas já desmatadas. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, fez duras críticas à fala de Bolsonaro.
É inadmissível que o presidente ocupe a tribuna da ONU para culpar índios e caboclos pelas queimadas. Esse comportamento traz como consequência o agravamento do isolamento global e a deterioração da imagem do país.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, pediu a efetivação do Conselho da Amazônia e disse que o discurso de Bolsonaro é condizente com seu governo.
O presidente da República tem que defender a narrativa que o governo que ele está à frente preza, sim, e dá valor às questões ambientais.
A Comissão de Constituição e Justiça sabatinou e aprovou hoje 3 indicados para o Superior Tribunal Militar. A modernização dos códigos penais militares foi um dos temas debatidos com os senadores. As indicações seguiram para análise do plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
Os almirantes de esquadra Leonardo Pontel e Celso Luiz Nazaré e o tenente-brigadeiro do ar Carlos Augusto Amaral Oliveira responderam na sabatina vários questionamentos sobre a modernização das estruturas da Justiça Militar, a mais antiga do país, com mais de 200 anos. Celso Nazaré afirmou que o Superior Tribunal Militar já iniciou o debate sobre a atualização dos códigos penal e de processo militar.
Nós temos que ter uma legislação mais moderna, porque existem novos crimes, feminicídio, crime de abuso sexual, crime de assédio sexual, crime de racismo, crime de injúria racial, crimes de informática, crimes de meio ambiente, que toda essa gama de crimes que foram estabelecidos posteriormente, eles não têm uma lei específica no código.
Rogério Carvalho, senador do PT de Sergipe, também chamou a atenção para uma situação que considera injusta.
Um militar é julgado pelo Superior Tribunal Militar, mas se um civil cometer um crime contra o militar, ele é julgado lá também, e não pela Justiça Civil, né? O que deveria ser julgado pela Justiça Civil. O militar só é julgado pela militar, mas o civil pode ser julgado pela militar e o contrário não pode. Eu acho que a gente precisa rever isso, mas isso precisa ter a iniciativa do STM.
Os indicados para o STM esclareceram que somente em alguns crimes os civis serão julgados pela Justiça Militar, como no roubo de armamentos de uso restrito, e que militares vão, por exemplo, a júri no caso de crimes comuns.
Senadores apresentaram um pacote com 9 projetos de combate à corrupção. As novas medidas são baseadas em sugestões do movimento Unidos contra a Corrupção, que reúne cerca de 300 instituições relacionadas ao tema. Repórter Raquel Teixeira.
A criação de novas regras de responsabilização de partidos políticos para eleições, a ampliação do rol de entidades sujeitas ao controle de lavagem de dinheiro e a exigência de programas de integridade para contratação com a administração pública em obras de grande vulto. Esses são alguns dos temas das propostas do novo pacote de medidas contra a corrupção. Um dos autores, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, afirma que o parlamento precisa tratar do assunto com urgência.
Essa casa tem que enfrentar os temas e debates que são importantes porque tratam de um mal que corrói a alma brasileira, que é a corrupção. Isso é muito importante.
Também assinam as medidas os senadores Álvaro Dias e Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, Eduardo Girão, do Podemos do Ceará e Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo.
As votações em plenário de hoje também incluíram a indicação de Maria Tereza de Assis Moura para ocupar o cargo de Corregedora-Geral do Conselho Nacional de Justiça até 2022. E nesse momento, os senadores continuam reunidos para votar as 32 indicações de embaixadores aprovadas ontem na Comissão de Relações Exteriores. O repórter Roberto Fragoso tem mais informações ao vivo. Boa noite, Fragoso.
Boa noite, Paula. Das 35 indicações de autoridades na pauta, 32 eram para embaixadas e organismos internacionais. Por determinação constitucional, essas nomeações só podem ser feitas por votação secreta e por isso ficaram enterradas devido à pandemia do coronavírus. A sessão foi semipresencial com a participação de alguns senadores no plenário e outros em especial de grupo de risco de forma remota, com a possibilidade de voto por sistema de drive-thru em terminais com identificação biométrica instalados no Palácio do Congresso Nacional. Uma das indicações que esperava ser votada desde o ano passado foi de Nestor Foster para a Embaixada dos Estados Unidos, considerada estratégica pelo governo Jair Bolsonaro. O mesmo vale para a de Israel, tanto que de todos os nomes apresentados, é o único que não é diplomata de carreira. O indicado, agora aprovado, é o general Gerson de Freitas. Além destes, foram aprovados os indicados para a Embaixada do Líbano, dos Países Baixos, da Argentina, Mali, Angola e o representante brasileiro na Organização de Aviação Civil Internacional. O restante das indicações, que além de embaixadas e organismos, incluem 3 ministros do Superior Tribunal Militar, serão votadas amanhã. Roberto Fragoso, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Prefeitos alertam para perda de autonomia municipal com reforma tributária.
Deputados buscam pauta consensual entre ambientalistas e agronegócio.
Discurso de Bolsonaro nas Nações Unidas repercute entre parlamentares.
Boa noite. Ao abrir a sessão de debates da Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil é vítima de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal.
Segundo Bolsonaro, há interesses comerciais por trás das notícias sobre queimadas e desmatamentos. E os incêndios que atingem as florestas brasileiras são comuns nesta época do ano e integram a rotina do trabalho de comunidades locais em áreas já desmatadas. O discurso repercutiu imediatamente entre os deputados.
Para Joseildo Ramos, do PT da Bahia, Bolsonaro minimizou as queimadas que estão destruindo os biomas brasileiros para justificar sua omissão na solução do problema. Ele disse ainda que ficou perplexo quando o presidente da República atribuiu aos governadores e prefeitos a responsabilidade das mortes pela pandemia de coronavírus.
Lídice da Mata, do PSB baiano, considerou vergonhosa a fala do presidente da República na ONU. Segundo ela, Jair Bolsonaro buscou transferir a responsabilidade das quase 140 mil mortes pela Covid-19 para governadores e prefeitos, enquanto ele mesmo anda sem máscara e receita cloroquina.
Para Lídice da Mata, é absurdo Jair Bolsonaro minimizar as queimadas na Amazônia e no Pantanal, acusando indígenas e quilombolas como responsáveis pelos incêndios.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, repudiou o discurso de Bolsonaro na abertura da Assembleia das Nações Unidas. Para ela, foi uma audácia o presidente culpar caboclos e indígenas pelas queimadas na Amazônia e no Pantanal, ou atribuir a tragédia ambiental aos fenômenos climáticos.
Para Jorge Sola, do PT da Bahia, o discurso de Bolsonaro na ONU foi marcado por mentiras e envergonha o povo brasileiro. O congressista disse que o presidente mentiu sobre as queimadas e sobre a pandemia e ainda demonstrou sua subserviência ao governo dos Estados Unidos.
Para Paulão, do PT de Alagoas, o presidente brasileiro está completamente desinformado sobre a Amazônia e o Pantanal. O deputado acusa o governo federal pela falta de políticas para o meio ambiente e a retirada de recursos dos órgãos fiscalizadores, que, a seu ver, acabaram ajudando a destruir o meio ambiente do país.
Já para General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, Bolsonaro fez um discurso sensato e equilibrado, defendendo o Brasil e afirmando a soberania brasileira sobre a Amazônia. Em sua avaliação, a oposição tenta transformar em verdades as mentiras que repete diversas vezes.
General Girão afirmou que os políticos da oposição esquecem que administrações passadas entregaram recursos do Brasil para governos totalitários com viés socialista racista, que nada tem a ver com o povo brasileiro. Ele disse ainda que o Brasil enfrentou anos de uma influência ideológica em vários setores, mas conseguiu superar essa fase com a eleição de Bolsonaro.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, enfatizou que não ouviu nenhuma mentira no discurso do presidente brasileiro na ONU. Pelo contrário, para ele, Bolsonaro ressaltou a realidade do país em todas as áreas, falou sobre as ações de enfrentamento à pandemia em vários aspectos, como a liberação de auxílio emergencial aos menos favorecidos, até medidas de apoio a vários setores da economia.
Hildo Rocha também destacou que o presidente Bolsonaro apresentou de forma real a atuação do agronegócio, que não parou durante a pandemia, além das ações de combate ao fogo no Pantanal e na Amazônia, reafirmando a soberania brasileira sobre a região.
Meio Ambiente.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, critica o posicionamento do governo federal diante do maior volume de queimadas no Pantanal desde 1998. O parlamentar trouxe dados recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que indicam um crescimento das queimadas e do desmatamento na Amazônia em torno de 28% neste ano, quando comparado com o ano de 2019.
Para Henrique Fontana, o presidente Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão, ao colocarem em dúvida os dados do INPE, lançam incertezas e falsas polêmicas para a população. O deputado afirma que o governo se omite e não apresenta soluções para esse crime praticado contra a biodiversidade do país.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, parabeniza a comissão de parlamentares que representaram a Câmara dos Deputados em visita a áreas atingidas pelos incêndios florestais do Pantanal Mato-Grossense. Na opinião dele, o parlamento tomou uma atitude importante diante do que chama de descaso do governo com a área ambiental.
Para Rubens Ottoni, a comissão externa da Câmara foi ao Pantanal recolher subsídios para elaborar um plano permanente de proteção do bioma, que vive uma tragédia, ao contabilizar o maior número de focos de incêndio desde o início da série histórica de análise pelo INPE.
Em meio às notícias de queimadas e desmatamentos dos biomas brasileiros, deputados querem votar uma pauta ambientalista que dê um recado para a população e também para o mercado internacional.
Pelo menos 6 proposições podem entrar no pacote a ser analisado na Câmara. Quem traz mais informações é a repórter Noelle Nobre.
As sugestões são de grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, para analisar a chamada pauta verde. Na avaliação do deputado Henrico Mizazi, do PV de São Paulo, integrante da Frente Parlamentar Ambientalista, as propostas mostram que o parlamento está comprometido com a proteção do meio ambiente e podem garantir, por exemplo, acordos entre a União Europeia e o Mercosul.
Uma pauta verde de grande impacto que a Câmara deve votar nessas próximas semanas, ainda esse ano, para endereçar essa grande oportunidade que nós temos de, protegendo o nosso meio ambiente, trazer mais investimentos e incluir mais socialmente as pessoas, nos desenvolver economicamente.
Um dos projetos que poderão ser analisados foi apresentado pelo deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, e coloca o Brasil em estado de emergência climática até que ações para reduzir o impacto da atividade humana no clima deixem de ser urgentes e necessárias. A proposta obriga o governo a concluir, até 2050, a transição para um modelo de economia sustentável e neutro em emissões de gases de efeito estufa. Outro projeto do deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, que é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, aumenta a pena para diversos crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais para coibir o desmatamento ilegal. A proposta inclui multa como pena para todos os crimes, além de outra pena de privação de liberdade. Na lei atual, muitas das penas de detenção podem ser substituídas por multas, como o caso de cortar árvore em área de preservação sem permissão. Outro projeto relativo ao assunto em análise na Câmara é o que cria a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, apresentado em 2004 por parlamentares do PT. A proposta está pronta para a pauta do plenário. Agostinho já ressaltou a importância de uma nova lei federal para o licenciamento ambiental, já que hoje muitos estados estão criando regras próprias para o setor. Integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, apresentou duas propostas relativas ao meio ambiente à Câmara dos Deputados. Em um dos projetos, Silva sugere a instituição do Patrimônio Verde. O texto permite a compensação para quem preserva o patrimônio natural de sua propriedade e cria mecanismos para mensurar o valor da floresta nativa preservada. A outra proposição de Zé Silva estabelece critérios para a regularização fundiária de imóveis da União, incluindo assentamentos.
Essa pauta, na nossa visão, precisa ser votada nesse mês de setembro para que nós possamos melhorar principalmente as questões de garantia do mercado internacional para os produtos do agronegócio, além, é claro, da nossa consciência ambiental.
Por fim, um projeto do deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, fortalece o monitoramento e o controle das autorizações de desmatamento de vegetação nativa, além de aumentar as punições para os infratores.
Com apoio de toda a frente parlamentar da agropecuária, nós apresentamos um projeto de lei exatamente combatendo o desmatamento ilegal. E um grande pacote de ações e de medidas que precisam ser adotadas, como a regularização fundiária, um grande programa de concessões florestais, o envolvimento de todos os órgãos na fiscalização, toda aquela discussão que nós temos feito sobre pagamento de serviços ambientais, que não pode ficar numa gaveta separada dessa questão climática. Ações isoladas não vão surtir o efeito que a gente precisa para o clima.
Com a matéria, Zé Vitor pretende diferenciar produtores rurais de grileiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Votação.
A Câmara aprovou hoje a maior parte das emendas do Senado ao projeto do Poder Executivo que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Entre as principais medidas, a proposta aumenta a validade da Carteira Nacional de Habilitação para 10 anos e vincula a suspensão do direito de dirigir por pontos à gravidade da infração.
O texto segue agora para a sanção do Presidente da República. Mais detalhes sobre a votação de hoje, você acompanha na Voz do Brasil de amanhã.
Ontem foi aprovada em plenária a medida provisória que autoriza o Ministério da Saúde a prorrogar contratos de trabalho de 3.592 profissionais temporários de saúde que atuam nos 6 hospitais federais que ficam no estado do Rio de Janeiro. O texto vai ao Senado.
Segundo a proposta, relatada pelo deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, os contratos firmados a partir de 2018 poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 2020.
Educação.
Benedita da Silva, do PT, está preocupada com a retomada das aulas no Rio de Janeiro, diante do número elevado de mortes por coronavírus no estado. Segundo ela, já são mais de 17.500 mortes, com mais de 250 mil casos notificados.
Para a parlamentar, é uma irresponsabilidade liberar comércios, escolas e atividades culturais sem a devida fiscalização. Benedita da Silva entende que, principalmente para a abertura das escolas, é preciso garantir segurança sanitária, tanto para o aluno quanto para o professor.
Ayrton Faleiro, do PT, critica a escolha do reitor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa. O deputado afirma que o primeiro colocado obteve 84% dos votos da comunidade acadêmica, mas o escolhido pelo presidente da República foi o terceiro lugar da lista, que teve apenas 8% dos votos.
O parlamentar chama atenção para a necessidade de se aprovar lei que proíba o presidente da República de nomear quem não tiver o apoio da maioria da comunidade acadêmica. Ayrton Faleiro ressalta que nos governos do PT, essa escolha sempre foi respeitada.
Economia.
Em audiência na comissão mista que discute a reforma tributária, prefeitos alertaram para o risco de as gestões municipais perderem autonomia caso dividam com a União e os estados a administração de um sistema unificado.
Segundo os prefeitos, trocar o ISS, que é o Imposto Municipal, pela partilha do novo IBS, proposto no texto em análise no Congresso, levaria a uma perda de 206 bilhões de reais para os municípios em 15 anos. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato.
Os prefeitos desconfiam da reforma tributária que vem sendo debatida no Congresso porque temem a perda de autonomia ao entrarem com a União e os estados no Comitê Gestor Nacional, que deve administrar o novo sistema. E também porque acreditam que não terão a compensação das perdas que terão com o fim do ISS, o Imposto sobre Serviços, principal imposto municipal. Esse é o recado do movimento Simplifica Já, apoiado pela Frente Nacional de Prefeitos, que esteve na comissão mista da reforma tributária. Para o presidente da Associação Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, Vitor Pupi, um dos integrantes do movimento, o setor de serviços só tende a crescer e o ISS seria então o imposto do futuro. Pelos cálculos da associação, trocar o ISS pela partilha do novo IBS, o novo Imposto sobre Bens e Serviços, que reúne PIS, COFINS e ICMS e ISS, geraria uma perda de 206 bilhões de reais para os municípios em 15 anos. Eles partem do cálculo de que o ISS cresceu 136% entre 2005 e 2018, o ICMS 57% e PIS e COFINS apenas 30%. Outro defeito apontado na proposta que tramita na Câmara sobre o IBS é que a alíquota única não permite diferenciar setores sensíveis para a população, como a saúde. A proposta Simplifica Já quer fazer uma lei única para o ISS, outra para o ICMS com apenas 5 alíquotas e apoiar o projeto do governo de criar uma contribuição única com PIS e COFINS. Além disso, a desoneração da folha de salários ocorreria no sentido de beneficiar com alíquotas menores quem emprega mais. Jonas Donizete, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, afirma que os municípios não podem perder a arrecadação, porque já gastam mais do que o piso de 15% da receita em saúde, por exemplo. Ele diz que a maioria gasta entre 25% e 30%. Ele explicou que a proposta apresentada é mais fácil de fazer, contém uma simplificação e está mais adequada ao momento atual de incertezas relacionadas à pandemia. Donizete comentou a questão da desconfiança.
É uma desconfiança de situações que o Brasil já viveu. Por exemplo, a Câmara de Compensação. Eles não sentem firmeza nessa Câmara de Compensação, porque nós já tivemos no passado leis que preveram compensação e que não foram aplicadas.
O relator da reforma, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, disse que é hora de fazer uma reforma mais ampla, que beneficie o Brasil como um todo.
Porque se ela for boa para o Brasil, nós vamos ter um impacto no nosso crescimento econômico, na geração de emprego e de renda, né, na melhoria do ambiente de negócio, que vai fazer com que aí sim nós percamos essa desconfiança de que haverá perda de arrecadação e aumento de impostos.
Mas o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, disse que a proposta dos prefeitos pode mesmo ser uma opção diante das dificuldades atuais.
O governo federal já disse não. Não tem junção dos 5 impostos. Qual vai ser a nossa posição? Ninguém quer botar o guiso no gato, porque ele só quer fazer 2 federais e estados e municípios que se virem, fazendo aí a sua junção. Eu acho que está faltando é nós definirmos o que queremos.
Vitor Pupi, da Abrasdiz que o importante é evitar o passeio do dinheiro dos impostos, mantendo a arrecadação descentralizada. Para ele, é esse movimento que gera quase 38% de obras paradas financiadas pela União. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Justiça. Vicentinho, do PT de São Paulo, avalia como um duro golpe a decisão do Tribunal Superior do Trabalho de conceder reajuste de 2,6% aos trabalhadores dos Correios que estavam em greve.
Segundo Vicentinho, a exclusão das cláusulas do acordo coletivo vai reduzir a remuneração dos trabalhadores da empresa em quase 40%. O parlamentar ressalta que os funcionários estão sobrecarregados e querem apenas o direito de trabalhar com dignidade.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, volta a defender que os recursos da cultura sejam destinados a novos talentos e não a artistas consagrados. O deputado lembra que venceu recentemente na Justiça processos movidos contra ele por músicos renomados contrários às suas afirmações e que, em suas palavras, recebem dinheiro público para enaltecer o PT.
Para Bibo Nunes, as decisões em seu favor evidenciam que todos têm o direito de expressão e que a imunidade parlamentar é respeitada. Ele diz que a esquerda precisa aprender a respeitar quem pensa diferente e, acima de tudo, respeitar a democracia.
Política. A deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, foi ouvida hoje pelo corregedor da Câmara, deputado Paulo Benston, do PTB do Pará, pela denúncia que pode resultar na cassação do mandato da parlamentar.
Flor de Lis é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, em Niterói. Acompanhe as informações do repórter Luiz Gustavo Xavier.
Segundo Benson, a oitiva durou cerca de 2 horas e foram feitas 10 perguntas à Flor de Lis.
Tenho certeza que a partir daí, com esses elementos, nós vamos, o mais rápido possível, emitir o nosso parecer. aguardando ainda algumas provas que ela quer anexar ao processo de defesa. Então, durante toda a semana, estaremos trabalhando neste processo.
Cabe à corregedoria fazer análise prévia da acusação. Se a mesa julgar procedente, o caso será remetido ao Conselho de Ética para abertura de processo contra a deputada. Segundo Bentes, um colegiado será instalado de forma remota caso seja necessária a análise do caso. Flor de Lis alega inocência e vem pedindo o apoio da bancada feminina para se defender do processo na Câmara.
Tenho certeza de que a perseguição é política, é porque eu entrei para a política. Eu quero que o meu mandato não seja cassado, eu quero o direito de continuar a legislar, eu quero o direito de continuar a trabalhar.
A deputada afirmou que existe erro na conclusão das investigações e alegou que não pode ser julgada e condenada antes que todo o processo seja concluído no judiciário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Segurança Pública.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, critica a aprovação pela Câmara da medida provisória que garante aumento para os policiais civis e militares e bombeiros militares do Distrito Federal. Segundo ele, a categoria no DF é a mais bem remunerada do Brasil.
O deputado lembra que a ajuda a estados e municípios excluía a possibilidade de aumento a todos os servidores públicos até o final do ano que vem. Marcel Van Hatten entende que não cabe aumento salarial em plena pandemia.
Bia Kicis, do PSL, argumenta que o reajuste salarial da Polícia Militar do Distrito Federal é um pleito de mais de uma década e, por isso, é mais do que merecido. Ela diz que não há impacto financeiro na medida, porque o aumento já estava previsto no orçamento do DF deste ano.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de José Carlos Andrade e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.